Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é os prisioneiros do colonialismo cultural, a unidade entre identitários e anti-identitários. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Veja, eu vou voltar num tema que eu já escrevi muito sobre isso, já falei em podcast, já falei em palestra. Recentemente saiu um texto meu na revista Jacobina, na edição Raça e Classe, que eu faço esse debate, coloca na tela, Maxwell, por favor. Eu falei sobre isso no vídeo Os Bastidores da Eleição de 1989, Lula, Brizola e a Rede Globo. Falando mais uma vez, veja que coisa curiosa existe no Brasil. Existe no Brasil, nesse momento, uma briga de dois grupos que são iguais. Que é isso? Há no Brasil um grupo que é chamado de identitário e outro grupo que se autodenomina de anti-identitário, né? Aí você tem, no Brasil, correntes do movimento negro liberais ou conservadoras, profundamente adaptadas à dinâmica capitalista. Então, por exemplo, quem segue as correntes garveístas, né, inspiradas no Marcus Garvey, é um conservador, né? É uma pessoa com tendências. Porque o Marcus Garvey, inclusive, era bastante conservador, muito conservador. É um cara que chegou a ter parcerias com a Ku Klux Klan, uma figura que chegou a elogiar Hitler e por aí vai. Então, você tem aquelas pessoas que acham que o racismo no Brasil vai ser superado com políticas de maior representatividade no mercado capitalista ou no Estado, então basta garantir mais representatividade, basta garantir mais oportunidades. Algumas fazem isso numa perspectiva liberal, outras fazem isso numa perspectiva garveísta. Ambos estão dentro de uma ótica de manutenção do sistema capitalista, né? E aí você tem de um outro lado, normalmente não só marxistas, desenvolvimentistas, alguns nacionalistas, que se colocam como anti-identitários. Só que as duas turmas, elas partem da mesma perspectiva teórico-metodológica, que é ignorar o debate brasileiro crítico sobre a questão racial. E aqui eu vou explicar para você. É inegável, e a gente tem vários trabalhos debatendo isso, o papel de organizações como a Fundação Ford para influenciar e pautar o debate racial brasileiro. Isso acontece desde os anos 50, mas se aprofunda, né, a partir dos anos 80. Então existe sim uma agenda de organizações como Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Banco Mundial, FMI, para pautar e para influenciar o debate sobre a questão racial no Brasil. Esse debate, muito influenciado pelo imperialismo, que se configura na prática como um colonialismo cultural, ele não tem só uma orientação política liberal, porque às vezes isso aparece como elemento mais determinante. Ele tem como elemento central a ideia de americanizar, ou melhor dizendo, transplantar o debate estadunidense para o Brasil. Então a ideia é pensar as relações de raça e pensar as políticas antirracistas desde um prisma estadunidense. Então é um elemento central que não é intercâmbio, inclusive acadêmico, não é intercâmbio de ideias, é colonialismo cultural mesmo, é assim. É a Fundação Ford, é a Fundação Rockefeller, é o FMI, é o Banco Mundial, são ONGs, instituições, financiar estudos, financiar projetos adaptados à compreensão que eles têm da questão racial de acordo com a realidade, inclusive, estadunidense. Aí, do outro lado dessa disputa, vem os guerreiros contra o identitarismo, né? Esses guerreiros contra o identitarismo, eles adoram denunciar a guerra cultural, eles adoram denunciar a agenda estadunidense, eles adoram denunciar a Fundação Ford, Fundação Rockefeller, mas eles denunciam não na perspectiva de enfrentar uma perspectiva liberal baseada no colonialismo cultural da questão racial no Brasil. É quase que para negar a questão racial, no sentido de que existe racismo e dominação racial no país, e recuperar um Gilberto Freirianismo de contrabando, né? Então é como se não, na real, na prática é uma recuperação de Gilberto Freire. O Brasil é um país miscigenado, aqui não existe problema racial tal como nos Estados Unidos, e aí tudo isso é identitarismo. Vamos falar da questão de classe, vamos falar da questão econômica, como se a configuração de classes do Brasil tivesse afastado da questão racial. Eu até gravei um vídeo no canal fazendo uma crítica ao Mangabeira Unger, que para mim é uma expressão perfeita e acabada disso, que é negar o que ele chama de um identitarismo a partir de uma agenda do Partido Democrata, colocando no lugar um debate tosquíssimo que é um debate a lá Gilberto Freire sobre a miscigenação, sobre um povo moreno que por causa disso não teria racismo, ou não teriam barreiras raciais no Brasil. Veja, essas duas tendências, elas concordam no esforço de deixar apagado do debate público brasileiro a produção intelectual de intelectuais negros e negras, socialistas, comunistas e nacionalistas anti-imperialistas. E não só intelectuais negros e negras, também intelectuais brancos que publicaram sobre isso. Então, assim, eu já contei isso no canal, em entrevistas, eu cheguei a romper amizades de gente que entrou nessa onda de continentarismo, e parece que não existe racismo no Brasil, né? Parece que não existe racismo no Brasil. E eu já questionei vários deles. Eu falei, menino, vem cá. Beleza, isso é continentarismo. O que é que tu tá lendo de Clóvis Moura? Vamos lá? Você é continentarismo. O que é que tu tá lendo de Clóvis Moura? O que é que tu tá lendo de Beatriz Nascimento? O que é que tu tá lendo de Lélio Gonzalez? O que é que tu tá lendo de Conceição Evaristo? O que é que tu tá lendo de Darcy Ribeiro? Sabe? O que é que tu tá lendo do professor Kabengele Munanga? Sabe? O que é? Quais são as ideias que tu tá divulgando? O que é que tu tá lendo do pensamento negro marxista caribenho? Da produção negra marxista cubana? Não, beleza, continentarismo. Mas existe racismo no Brasil. Existe continentarismo. Mas existe um problema de opressão na mulher. Existe um problema de opressão contra a mulher no Brasil. Existe? Não existe? Pronto. O que você está lendo? O que você está divulgando? Qual é o debate que você faz? Por que caminho você está indo? Sabe? Tipo, assim, é impressionante como, seja marxistas, sejam desenvolvimentistas, trabalhistas, socialistas, você tem todo um processo de recusa histérica ao chamado identitarismo, que na prática são movimentos que se colocam na perspectiva de combate às opressões, não a recusa histérica, em bloco, irracional, coisa que você não vê no sindicalismo. Então pode existir um sindicalismo corporativo, pelego, burocratizado, mafioso, que existe no Brasil há muito tempo, não é de agora, e ninguém recusa o sindicalismo em bloco. A galera faz um debate que é preciso recuperar o sindicalismo brasileiro, mudar o sindicalismo brasileiro, criar um sindicalismo combativo, classista, radical, mas no caso do movimento negro, do movimento de mulheres, do movimento indígena, do movimento LGBT, não. Há uma recusa em bloco ao identitarismo, Então, assim, pode reparar. Vá nas páginas do seu guerreiro contra o identitarismo favorito. Vá na página, assim, nas redes sociais. Vá no canal do YouTube, vá ver no Instituto de Estudos sobre a América Latina que ele dirige. Vá procurar para ver se tem a divulgação de pensadores e pensadoras comunistas, socialistas, nacionalistas revolucionários que pensaram a questão racial. Não tem, sabe? Tipo assim, quem é que tá fazendo um movimento, e eu já falei isso em vídeo no canal, quem é que tá fazendo um movimento de resgatar e valorizar a obra de Clóvis Moura? Muitos estão ligados à editora Dandara, de São Paulo, que está republicando a obra de Clóvis Moura. Você vai ver, são basicamente pessoas negras. Quem é que está fazendo o movimento, por exemplo, de debater criticamente a questão racial na obra de Alberto Guerreiro Ramos? Quem organizou o livro sobre escritos de Guerreiro Ramos sobre a questão racial foi o professor Muriatã Barbosa, né? Que é um homem negro, que não é um desses guerreiros contra o identitarismo. Quem é que está fazendo um movimento para resgatar autores do marxismo negro caribenho? Não é nenhum dos guerreiros contra o identitarismo. A editora Dandara está publicando um livro agora sobre o tema, muito importante. Há muito tempo publicou Como a Europa Subdesenvolveu a África, do Walter Rodney, um livro histórico, importantíssimo. Coloca na tela, Maxwell. O livro do Walter Rodney é quase que o manifesto meio que da teoria da dependência no continente africano. Você já viu algum desses guerreiros contra o identitarismo divulgar esse livro, falar da importância, dizer que tem que ser lido e por aí vai? E do lado dos meus queridos e queridas amigas trabalhistas, tem muito guerreiro contra o identitarismo, né, no trabalhismo, muito mais pelo aspecto do cirismo, né? Você já viu eles divulgando, estudando, debatendo a obra de Lélia Gonzalez, a obra de Abdias do Nascimento, que inclusive foi vice-presidente nacional do PDT. A obra do Abdias tem vários problemas, mas era isso, era um trabalhista. Vocês já viram eles divulgando e debatendo a obra do Joel Rufino dos Santos, que inclusive numa palestra fala que o trabalhismo é a corrente mais adequada para pensar o socialismo no Brasil, porque tem raízes nacionais. Eu nem sequer concordo com isso, mas era isso. O Joel Rufino dos Santos era um cara muito próximo ao brizolismo, um cara que tem uma relação ali com o trabalhismo, e é um cara que pensou a questão negra no Brasil um dos intelectuais mais importantes do século XX. Vocês já viram, por exemplo, essa galera divulgar a obra do Darcy Ribeiro, as reflexões do Darcy Ribeiro sobre a questão racial no Brasil e na América Latina, inclusive os debates do Darcy sobre a questão indígena? Então, assim, há um elemento que é, há uma unidade objetiva aqui. Presta atenção, tanto o liberalismo no âmbito do movimento negro e as correntes conservadoras no âmbito do movimento negro ligadas ao garveísmo, como os anti-identitários, ambos têm uma unidade que é ocultar a produção crítica nacional brasileira sobre a questão racial. Eles concordam no fundamental. Ambos trabalham para que você não saiba quem foi Clóvis Moura, Lélia Gonzalez, Cláudia Jones, Harry Hollywood. É assim, eles trabalham para que você não conheça, né? Tanto o debate marxista estadunidense, quanto o debate marxista do Caribe, quanto o debate marxista africano, quanto o debate marxista, socialista, nacionalista, antiimperialista brasileiro, percebe? Então, eu repito o desafio para você. E aí eu tô falando mais da questão racial, que é onde eu tenho um domínio mais sólido. Mas a mesma reflexão vale para a questão da mulher e para a questão LGBT, né? Que é assim, essa galera não tem compromisso com resgatar o pensamento nacional. Não tem compromisso com resgatar não só a produção teórica, como as experiências práticas. Então, por exemplo, quantas vezes você viu os anti-identitários, né, que ficam falando de movimento feminista, resgatar experiências como os comitês de mulheres contra a guerra da Coreia, que conseguiu organizar um grande movimento de massas no Brasil e impediu com que o Brasil se envolvesse diretamente na guerra da Coreia, mandando tropas para lutar no front, né, durante o governo Eurico Gaspar Dutra, ou resgatar experiências das mulheres nas campanhas contra a carestia, ali no final dos anos 70, no começo dos anos 80, num grande movimento de massas que ajudou a pôr fim à ditadura empresarial militar. Quantas vezes vocês viram esses anti-identitários resgatarem experiências históricas como essas de mulheres trabalhadoras em luta internacionalista, em luta proletária, incidindo diretamente no debate econômico brasileiro? Eu desafio você a me mostrar. Vocês entenderam? Então, assim, na prática, tanto em média, não todos, mas em média, tanto os anti-identitários quanto os mal chamados identitários, aqueles que realmente são liberais, eles estão presos a uma dimensão de colonialismo cultural. Eles pautam suas ideias por o debate estadunidense, seja de negação, seja de crítica. Porque, veja, o sujeito que diz o Brasil não tem racismo, aqui é um país miscigenado, ele está fazendo uma contraposição aos Estados Unidos. Ele não está olhando o Brasil, ele está olhando os Estados Unidos e vendo no reflexo, é como se os Estados Unidos fosse um espelho, né? Ele olha o espelho estadunidense e no reflexo deformado ele vê o Brasil. Então, se os Estados Unidos teve regime de segregação racial, institucionalizado, bem sistematizado, e aqui no Brasil não, aqui no Brasil não existe problema racial, sabe? Então ele ignora o Brasil. Inclusive, o próprio senhor Gilberto Freire, cá entre nós, vamos ver, o senhor Gilberto Freire, a obra dele é basicamente, não negando a criatividade literária e alguns elementos de inovação, mas é muito o debate da antropologia cultural estadunidense dos anos 20 e 30, né? Então ambos estão de costas para a realidade nacional. Ambos estão de costas para a realidade da América Latina. Ambos estão de costas, inclusive, para a própria produção crítica do marxismo africano. Veja, gente, tem uma coisa que eu destaquei no prefácio do livro Pátria Socialista ou Morte, o Marxismo Latino-Americano e Caribenho. Nesse livro também tem textos de marxistas caribenhos debatendo a questão racial. Bota na tela, Maxwell. Leia um livro, gente, por favor, que ficou muito bom. Vocês vão ter acesso a reflexões de marxistas caribenhos que talvez vocês nunca tenham lido. E aí, no prefácio desse livro, eu lembro um fato básico. Quando a gente lançou Revolução Africana em 2019, livro organizado por mim, pelo Gabriel Lande, era muito difícil achar circulando no mercado brasileiro textos de marxistas africanos. Então, assim, a gente colocou disponível à mão do público brasileiro reflexões do Amílcar Cabral, do Samora Marshall, do Agostinho Neto, do Eduardo Mondlane, do Thomas Sankara e por aí vai. Veja, eu e Gabriel Lande trabalhando na editora Lavra Palavra, começando, eu, quando lancei a Revolução Africana, tinha acabado de sair do concurso na Bahia, né? Então, assim, tava meio que desempregado, começando a tentar construir uma carreira profissional a partir do meu debate intelectual, teórico, e assim, foi dois jovens em situação precária, fudidos, na época a gente gente não era a direção nacional do antigo partido, não era nada, é isso. Foram dois caras que se juntaram e falaram assim, véi, é importante ter esse material pra fazer a disputa política, pra fazer a batalha de ideias no Brasil, vamos fazer esse livro, Jones? Vamos. Aí o Gabriel Landa, a gente foi lá e fez o Revolução Africana. Vocês já repararam que nenhum guerreiro contra o identitarismo foi lá, porra, tá tendo muita força, né, o liberalismo no âmbito do movimento negro, muito esse debate liberal estadunidense. Pô, o que é que a gente faz, né? Esse professor universitário que tem laboratório, que tem bolsa, que tem bolsista, que tem centro de pesquisa, que tem grupo de estudo, que lê 4, 5 idiomas. Não, pô, vamos se organizar aqui e vamos fazer uma coletânea de autores e autoras africanos, marxistas, anti-imperialistas, revolucionários, nacionalistas, vamos trazer esse debate aqui pro Brasil para melhorar a situação da reflexão? Fizeram não, viu, gente? Quem fez foi eu e o Gabriel Landi. Então, veja, nesse debate todo, e eu prometi para vocês na semana passada, eu não vou conseguir fazer essa semana, porque a semana tá muito corrida para mim, mas eu vou fazer agora no começo de abril um debate com vocês a partir do texto que eu escrevi pra Jacobina, né? Eu vou ler trechos do texto com vocês pra gente conversando, mas eu quero reforçar algo que eu coloco no texto, que é, gente, os guerreiros contra o identitarismo, eles acham que estão lutando contra a Fundação Ford, eles acham que estão lutando contra o Banco Mundial, eles acham que estão lutando contra a Fundação Rockefeller, mas na verdade eles são parte fundamental do colonialismo cultural, porque eles se negam a encarar a questão racial como um problema fundamental da luta de classes no Brasil, uma tarefa fundamental da Revolução Brasileira, e estudar e divulgar de maneira sistemática a produção socialista, comunista, nacionalista, anti-imperialista sobre a questão racial no Brasil, além, é claro, das experiências práticas. Então, assim, se todo miserável que é anti-identitário, que tudo é identitarismo, identitarismo, se todas essas figuras, inclusive você que é marxista branco, professor universitário, e que você é um guerreiro contra o identitarismo, se todo mundo que fosse um guerreiro contra o identitarismo tivesse empenhado, por exemplo, em divulgar a obra de Clóvis Moura, ele provavelmente seria um dos autores mais lidos da esquerda brasileira, né? E aí, gente, por que vocês não divulgam a obra de Clóvis Moura? Por que vocês não estudam a obra de Clóvis Moura? Obra de Nelson Werneck Sodré, de Lélia Gonzalez, de Joel Rufino dos Santos, de Alberto Guerreiro Ramos. Por quê? Por quê? Vamos pensar juntos? Reflitam sobre isso e vamos continuar essa conversa em outro momento, que eu acho que é fundamental, sim, a gente combater o liberalismo no movimento contra as opressões, porque é fundamental combater o liberalismo como um todo e criar um pensamento crítico revolucionário brasileiro sobre a nossa realidade, um pensamento crítico, revolucionário e nacional, que não despreza a produção teórica dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa Ocidental, do Japão, de onde você quiser. Mas um pensamento crítico que toma como prioridade se perguntar o que é que essa produção europeia, estadunidense, canadense, é realmente útil para compreender a realidade brasileira. Veja, ler, a gente deve ler tudo, mas a gente deve sempre ler se perguntando, isso realmente é útil para compreender e transformar a realidade brasileira e não entubar tudo por moda, por hegemonia de ideias no ambiente acadêmico, no ambiente midiático e por aí vai. A gente tem que se fazer a pergunta, mesmo como critério teórico-metodológico. Isso é útil? Isso é funcional? Isso é adequado para pensar a realidade brasileira? Acho que esse é o critério fundamental para a gente absorver todas as teorias, conceitos, absorver ou não, aliás, todas as teorias e conceitos que circulam aí pelo mundo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.